A meados de outubro de 2024, os protestos pós-eleitorais em Moçambique têm causado impacto nos mais diversos setores do país. O Acnur diz que a escalada da violência forçou milhares de pessoas a fugir de Moçambique para o Malawi e Eswatini. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixo o crescimento económico de Moçambique em 2024, face à previsão anterior de 4,3% devido à agitação civil pós-eleitoral. Pequenos e grandes negócios têm sido alvo de destruição e saque durante os protestos que se fazem sentir, em especial na província de Maputo, enquanto as transações comerciais na fronteira com a África do Sul também foram afetadas. Que balanço fazer e como poderá o país recuperar-se deste bloqueio, que já decorre há mais de 2 meses? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e com realização de Omar Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Neste 3 de janeiro, falamos sobre o impacto económico das manifestações em Moçambique. O nosso entrevistado é Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas. Moçambique é o país do futuro, diz a empresária brasileira Samantha Lemos, que viu incendiada por manifestantes pós-eleitorais a sua indústria Tecnomil, que produzia farinha de milho na Machava, Maputo. A indústria Tecnomil, que operava desde 2018, foi reduzida a cinzas. O seu valor, incluindo o stock no momento da destruição, era de 6 milhões de dólares. Dezenas de trabalhadores irão para o desemprego. Samantha Lemos falou no início desta semana com o nosso colega Amâncio Miguel no programa da Voz da América, Washington Fora de Horas.
Infelizmente, ela foi completamente incendiada e não foi incendiada de uma maneira como as outras, não é? Eles entraram, voltaram, saíram e voltaram 3 vezes, não é? A polícia abandonou o posto, coincidentemente, alguns minutos antes deles invadirem. Então, dá a entender que a polícia sabia do que ia acontecer, não é? Eles subiram todos os andares da fábrica e queimaram exatamente os equipamentos chaves para a produção. Ou seja, eles tinham a intenção de tornar completamente inviável a atividade da Bomilho, não é? Que era a marca da Tecnomil.
Nós vimos ali algumas imagens da fábrica ainda em condições. Temos também imagens da fábrica já destruída. Conhecendo Moçambique, havia, além disto, uma motivação das manifestações? E, se calhar, como é que interpreta as manifestações e esta destruição total da sua unidade?
Realmente, considerando a experiência que eu tenho de 15 anos em Moçambique, não é? Não só como empresária, mas como jurista e socioeconomista, eu considero as manifestações válidas, né? As causas, as justificativas válidas. Só que, infelizmente, o que está acontecendo é que malfeitores, criminosos se infiltram nessas manifestações e muita gente também acaba utilizando as manifestações como forma de justificar certas respostas, ou até vejo, por exemplo, pessoas que têm inimigos e acabam se vingando dos inimigos utilizando a manifestação. Tudo hoje em dia é manifestação. Tudo que acontece de ruim é manifestação, mas não acredito que seja exatamente assim. Eu acho que a população, o povo, ele tem direito de se manifestar. Só que, infelizmente, os criminosos, que não foram criados agora, os criminosos já existiam. Então, apenas utilizam a manifestação como um meio, na verdade, né?
E o que é que vai a seguir? A Samantha está temporariamente fora de Moçambique, o espaço continua lá, há perdas incalculáveis. O que é que vai seguir? Qual é a relação neste momento com as autoridades do país para a continuação ou não do seu investimento?
Como eu disse, não tem possibilidade de reparação. Teria que se reconstruir mesmo do zero. O que, no momento, não há disponibilidade financeira E, sendo sincera, mesmo se houvesse, nós não voltaríamos a reconstruir devido à tamanha e imensurável insegurança pública que rege o país na atualidade. Não, não é possível. O meu vínculo com Moçambique continua. Eu tenho outros negócios lá também, continuo a trabalhar como consultora lá. Já não com tanta frequência presencial.
O futuro destes trabalhadores, as suas famílias?
Eles entrarão na soma, porque assim, antes das manifestações, nós já contávamos com um desemprego de 60%, não é? Isso por baixo, tá? Daquilo que era declarado pelo governo. E as previsões aí é que subam para 80%, ok? Então, esses trabalhadores, infelizmente, entrarão aí nessa estatística, serão mais um número nessa estatística, infelizmente, e a sociedade perderá imensamente, porque a Bomilho, ela já tinha essa capacidade de produção de média de 120 toneladas por dia e já possuíamos um projeto de expansão para duplicar agora a produção para 2025, mas infelizmente tudo foi abaixo e eu tenho certeza que a sociedade perderá muito, 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 muito com isso.
Damos as boas-vindas ao nosso convidado, o Dr. Agostinho Vuma, depois de termos ouvido a empresária Samantha Lemos. Doutor, acabamos de ouvir o relato desta empresária que diz que não vai ter como reconstruir o negócio que perdeu em Moçambique. A situação da Tecnomil não é isolada, certamente. A CTA tem um balanço dos efeitos destas manifestações nos negócios no país?
Obrigado. Muito prestigiante para nós como Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, tanto a entidade de utilidade pública que lidera negócios no país, do setor privado, fazemos parte deste programa. Sim, nós temos o balanço daquilo que tem sido, portanto, as vandalizações, pilhagem econômica e também a destruição do tecido empresarial moçambicano desde que esta crise pós-eleitoral eclodiu e acompanhado pelas pilhagens que me refiro.
Estou. Peço desculpa. Sim. Peço desculpa, doutor. Eu perdi a última coisa que disse.
Não, eu dizia que é um privilégio para nós, como Confederação das Associações Econômicas do País, representando todos os setores da atividade, e o setor privado de moçambicano participar deste prestigiado programa.
Ah, obrigada a nós, doutor.
Dizia então, muito obrigado. E dizia também que temos sim o balanço dos impactos dessa violência que se vive no país em relação ao seu impacto na economia. Temos sim.
E doutor, e qual é o balanço que têm? Quais são os pontos que se destacam mais neste balanço e que deveríamos estar a prestar atenção neste momento?
Bom, a última fase destas manifestações, que ocorre quase nas festividades do Dia da Família, tanto dia 25 de dezembro, afetou mais as indústrias e também o comércio. Mas também temos os setores da atividade que têm um impacto indireto e tem a ver com a estabilidade que foi criada com esta situação toda. Portanto, temos um impacto, quase cancelamento total das reservas que tinham sido feitas, estou a falar de hotelaria e restauração, que tinham sido feitas para este final do ano, que tem sido um pico. Sabe que Moçambique é um litoral de quase 3 mil quilômetros de extensão e tem portanto, um número considerável de hotéis e lojas que acomodam turistas internacionais, mas também no âmbito do turismo doméstico. Temos o comércio, como já havia me referido, temos algumas indústrias específicas ligadas à indústria têxtil, à indústria gráfica, temos também a metalúrgica, tanto e de testes. Portanto, essas indústrias todas somaram como impacto 24,8 mil milhões de meticais para até o final deste ano. E também projetamos que o impacto desses 24 mil milhões de meticais afete tanto o crescimento econômico, eu vi que falava de 4% de FMI, mas a previsão do Estado moçambicano foi de 5,5%, e tanto agora poderemos ter uma revisão em baixa de quase 3%, de 3,2%, que é na percentagem que nós precisamos. Já estivemos a 2,2%, e neste momento continuamos a liderar um processo de um estudo para atualizar os últimos dados que têm a ver com esta última fase, como muito bem me referi. Em termos de posto de trabalho,
exato,
além do que foram mencionados pela técnica, portanto, a empresária que me antecedeu, estamos a fazer um somatório de 12 mil postos de trabalho que estão ameaçados com esta situação.
Doutor,
esta última fase...
Exato.
Esta última fase foi severa. Estamos a receber muita pressão das empresas para, por um lado, cobrar a questão da segurança e ordem pública, mas especificamente a segurança no negócio. Um dos setores afetados é a logística. Moçambique, de 70% daquilo que tem como produtos de trânsito para o Interland, para o caso, são cerca de... tanto os países que estão a referir, é a África do Sul, que faz muitos negócios conosco na área logística e usa o nosso porto para transporte de minerais. E da nossa avaliação, vemos que este pedido dos empresários para nós processarmos como entidade e como empresas processar, portanto, o candidato Venâncio, achamos um pouco precipitado, pode ser uma bomba relógio para o processo negocial que nós apoiamos tanto ao Estado, tanto ao próprio Venâncio, para poder encontrar-se no eterno. Mas também, como CTA, tivemos reunião com os partidos da oposição, que é para, como líderes tanto de mobilização de massas, passe a mensagem de que este, qualquer governo que vier para este país, vai precisar destes empresários, desta mesma economia, para pagar imposto e fazer face tanto às necessidades de funcionamento de um Estado democrático em crescimento como o nosso.
Exato.
Por um lado, também vemos a necessidade de apelar mais a aspectos ligados à segurança. Parece estar a haver muito aproveitamento da parte das forças de defesa e segurança no país. Olhar impavidamente portanto, os saques, pilhagem e violência ao nível do país. Ao contrário do que se diz, que a polícia está tanto a cometer alguns crimes, ainda não vemos isso. Pelo contrário, a polícia tem estado a agir um pouco de forma parcial, apoiando aqueles que manifestam. Portanto, essa é uma grande preocupação para nós e por isso estamos a apelar às empresas que mandaram-nos as cartas e as associações industriais em particular, que pedem para nós criarmos um processo judicial para vermos indemnizadas as empresas e o funcionamento normal das nossas atividades como um ato precipitado para a paz perene que procuramos como setor privado.
Exatamente.
E os próximos dias teremos dias muito difíceis, tanto a subida da inflação, também o custo de dinheiro que vai ser necessário para nós, para a recuperação das empresas. Por outro lado, as medidas fiscais necessárias para acompanhar,
exato,
o renascimento das empresas que foram afetadas no parque industrial da Matola, um pouco uma publicidade, que representa 40% do parque industrial do país.
Doutor, com este cenário que o doutor acabou de descrever, falou em 12 mil pessoas no desemprego, falou em 24,8 mil milhões de meticais de prejuízos, que alternativa têm as empresas e como é que o governo pode intervir? A CTA tem falado com o governo nesse sentido?
Sim, o processo que me referi, portanto, da busca do impacto dessas vandalizações não é só uma estatística igual às autoridades das Forças de Defesa e Segurança, mas é uma estatística que é para liderar as medidas que nós achamos que são consentâneas neste momento. Foi por isso que já sugerimos medidas fiscais, as medidas financeiras, que é a questão de visitar um pouco o custo creditício de dinheiro e as facilidades que pode ter. Neste momento, nós temos as reservas obrigatórias dos bancos comerciais muito altíssimas, a quase 40%. E achamos que essa seria uma oportunidade de baixar, que é para haver facilidade creditícia ao nível do banco comercial. Portanto, esta é uma medida que custaria muito pouco ao governo. Mas também temos medidas de segurança. Nós solicitamos, na reunião que tivemos com a sua excelência Presidente da República, a necessidade de se colocar a segurança nos corredores, nos maiores corredores logísticos do país, em particular de Maputo até a fronteira da São Garcia, que nós chamamos de Maputo e bem, mas para falar da gestão daqui, sim, sim, do troço que pertence a Moçambique, portanto, até a fronteira da São Garcia. Sim. Mas também temos medidas administrativas, que, na verdade, essas medidas administrativas têm a vantagem de ser mais céleres do que, por exemplo, as fiscais, mexer o IVA, aspectos que tocam um pouco a necessidade de revisão da lei. Portanto, essas administrativas é uma questão de decisão política, é uma questão de vontade política para o momento.
Muito bem.
Em termos de resultados, além daquilo que foi anunciado pelo Ministro de Transportes e Comunicação no nosso evento, que denominamos Economic Briefing, ele anunciou os pacotes que se deu em relação ao nosso pedido. Pensamos que ainda está muito longe daquilo que é a nossa vontade, mas também o governo explica que não pode ir muito a fundo, uma vez que já está confirmado, agora podemos dizer, uma vez que em quase 12 dias nós vamos ter a tomada de posse de um governo. Então, teremos um novo parlamento, teremos um novo governo.
Exatamente, exatamente. E nós vamos falar sobre isso mais à frente. Estas manifestações pós-eleitorais causaram bloqueios nas fronteiras, como o doutor referia há pouco, como Ressano Garcia. Qual foi o maior impacto nos países vizinhos, tendo em conta que Moçambique faz fronteira com a África do Sul, com a Tanzânia, com o Zimbábue? Qual foi o maior impacto nos países vizinhos?
Sim, na região temos como grande consumidor a República da África do Sul, é grande consumidor, mas também é o país que tem maior número habitacional. Portanto, a África do Sul é o mais afetado e é aquele que tem um corredor direto que foi feito na perspectiva de parceria público-privada com o governo moçambicano e alguns elementos do setor privado fazem parte desse projeto. E esse projeto tem por dia uma estatística de 1.200 caminhões que entram no país, todos os dias. Com essa paralisação e estas manifestações, nós assistimos a um corredor que desceu de 1.200 caminhões para cerca de 300. Isso representa muita coisa, ou equivalente a dizer que a África do Sul, do lado da África do Sul, excluindo os nossos 24,4 mil milhões de meticais, que compõem todo o setor da atividade. A África do Sul, da sua transação conosco, registra por dia cerca de 10 mil milhões de randes, tanto com perdas que entram na estatística negativa ligada a este processo.
Muito bem. Doutor, nós estamos com o África Agora, a falar com o Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, sobre o impacto económico das manifestações em Moçambique. Por favor, mantenham-se em linha. Nós vamos agora a um curto intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias. Que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. Voltamos à nossa conversa com Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. A violência que seguiu às eleições de 9 de outubro gerou incertezas significativas, afetando o ambiente de negócios e os fluxos de investimento direto estrangeiro. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, reviu para 4,3% a previsão de crescimento da economia moçambicana em 2024 e 2025, abaixo dos 5% estimados no relatório de abril, como referia o nosso convidado. Já a Oxford Economics reviu em baixa as suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto de Moçambique para 3,9%. Dr. Vuma, como se pode restaurar a confiança nos investidores, que já tem sido abalada com a insurgência no norte do país?
Uma grande questão. Doutora, há de reparar que a nossa Confederação tem integrado as comitivas presidenciais que fazem missões diplomáticas para fora do país e nós, os empresários, com a missão de diplomacia econômica, portanto, de realizarmos vários fóruns onde apresentamos as potencialidades de Moçambique em vários setores e convidar os nossos colegas empresários de outras águas a juntarem-se nesta perspectiva de promover mais emprego, de criar o bem-estar de Moçambique, mas também de explorar a potencialidade daquilo que Moçambique oferece como setor de atividade. Infelizmente, esta situação é muito negativa e mostra que teremos os próximos 100 dias de planificação, tá? Depois da tomada de posse. Se imaginarmos que a crise pós-eleitoral para, se imaginarmos que para, então teremos uns 100 dias de planificação e comprometeria os planos do governo que vai apresentar o seu plano quinquenal. Portanto, para além daquilo que foi o manifesto do candidato eleito, o candidato eleito tem que olhar para medidas imediatas para a reconstrução do tecido empresarial, particularmente, não só o bem-estar de Moçambique. Portanto, a questão de segurança em qualquer parte do país é que representa o risco que nós, como empresários, avaliamos para apreciar o mercado. E como empresário e como confederação, é preocupação tremenda para nós quando qualquer tema interfere ou é empecilho à melhoria constante do ambiente de negócio. No caso, estamos a assistir a um decréscimo. Eu quero crer que, de tudo que já aconteceu, não aconteça o pior de escalarmos numa guerra civil que vai recuar mais Moçambique. Para alguns ouvintes, para alguns curiosos sobre as notícias de Moçambique, acham que essa é uma crise igual a outras tantas já tivemos. Desde que temos eleições, há sempre reclamações eleitorais. Portanto, essa tem que ser uma reflexão conjunta a nós. De que forma é que podemos ter uma eleição limpa, em que um candidato liga para o outro, reconhece, felicita, e juntos construímos Moçambique. Apesar das bancadas parlamentares, apesar da ideologia política, da questão de religião, de raça, das nossas origens, mas estarmos mais unidos para construir Moçambique. Portanto, há quem ouve notícias de Moçambique, acha que isto é igual e é pequeno. Não. O tecido empresarial, exato, onde está a maior indústria moçambicana de investimento direto estrangeiro, uma das primeiras indústrias, a Mozal Smelta Project, que é Mozal.
Sim.
Moçambique Smelta Project, dizia, que chama-se Mozal, é onde está tanto está a sediada da Machado, é o tecido que foi afetado. Temos também uma área franca industrial construída na Matola, que foi afetada. Estamos a falar de 40% do tecido empresarial moçambicano, na indústria em particular, foi afetado. Portanto, isso vai nos levar muito tempo. O que é necessário é que os políticos comecem a pensar que Moçambique, primeiro, depois as suas ideologias. Deve haver convergência na questão de desenvolver Moçambique. Qualquer agenda política deve convergir com todos os moçambicanos na ideia de criação. Doutor, neste momento, há muito aproveitamento, tanto na polícia, mas também como nos populares, que já sofrem há bastante tempo. O emprego ainda é incipiente. Neste momento, são várias indústrias que ficaram afetadas e teremos de edifício.
Doutor, eu tenho mais duas perguntas para si. Uma é em jeito de follow-up a esta que acabei de colocar, que é quais são as impressões que recebe dos investidores estrangeiros, dos outros empresários? Que conversas é que têm? O que é que eles sentem em relação a Moçambique neste momento?
Super negativas, porque diferente do que nós víamos em Cabo Delgado. Cabo Delgado parecia um tema concentrado ao projeto que está a ser desenvolvido pela Total. Ou seja, a todo o projeto que está a ser desenvolvido em terra, não é offshore, porque é offshore, nós temos a N, tem lá uma plataforma e estamos a conseguir extrair o gás. Mas a ideia de projetos que estão a acontecer em terra, não temos sabotagem. E aí era um pouco mais fácil, como colegas, empresários e parceiros, explicarmos que o problema de Cabo Delgado está muito bem localizado e é fácil, a qualquer momento vai ser debelado. Hoje já não podemos dizer o mesmo. Nós somos os primeiros a desencorajar. De forma direta ou indireta, nós desencorajamos os nossos colegas, porque às vezes assistimos um voo adiado, um voo internacional. Assistimos, portanto, um acesso ao aeroporto impedido. A pessoa vai voar amanhã, que é 24 horas, tem que se fazer presente no aeroporto, dormir, sob o risco de ouvir um cancelamento do voo. Portanto, é um espectro muito negativo que se está a construir com os problemas dessas manifestações violentas.
Muito bem.
E é difícil, portanto, não passar essa mensagem ao cliente. Por isso, os nossos colegas empresários, estrangeiros em particular, vêm-nos também com muito maus olhos. E muitos deles, como assistimos nesta primeira peça sua,
sim,
vemos uma empresária brasileira que, entre outros tantos, que o saque, a vandalização, a violência, foi ao ponto de essas indústrias não abrirem mais, é para fechar de vez, nem é para pensar em reconstruir. Portanto, é um espectro bastante negativo e aqui a imprensa também joga um papel para difundir e também como líderes de opinião pública e também fazer o papel de pacificadores daquilo que Moçambique vive hoje.
Doutor, eu não tenho muito mais tempo, mas em 30 segundos vem aí um novo governo. Que medida é que acha que seria mais importante implementar pelo novo governo para reverter esta situação?
As medidas fiscais têm mais urgência, porque as medidas fiscais não só vão desenvolver, vão a garantir a retoma da nossa atividade como empresário, mas também vai atender questões que têm a ver com a população de baixa renda, que tem um rendimento baixíssimo. Portanto, há que remover IVA, que é o imposto de valor acrescentado no óleo, no sabão, no açúcar, até no arroz.
Nos bens da primeira necessidade, não é?
Muito obrigado.
Doutor, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Foi o África Agora com o Dr. Agostinho Vuma, Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Obrigada pela sua participação e esperamos tê-lo de novo. Continue connosco em www.voportugues.com. Siga as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp, siga o nosso canal de notícias, pesquise por Voa Português no campo de Estados. O programa foi produzido por Omari Caseco. Eu sou a Mayra de La Salete. Até para a semana.
A partir